Começando mais um Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e vamos falar sobre percepção de esforço, ritmo, GPS, sinal ruim, tá falhando, tá zoado, tô mais rápido, tô mais forte, não tá pegando direito. Putz, acho que é um tema que a gente fala muito sobre ele, mas dentro de vários outros episódios.
Exatamente isso que eu ia falar, que a gente vai falando picado em outros episódios.
Exato, e um tema que eu acho que acaba sendo um dos pontos primordiais, eu acho que para a evolução
exatamente.
Do corredor, óbvio. A gente vai falar bastante aqui um pouco da história e vamos dar exemplos nossos, mas você também vê dessa forma, Balu, até o Rô, assim...
Percepção de esforço, quando vocês falam, sem uso de GPS, né?
Percepção.
Na base da experi.
Na pele mesmo, sabe? Putz, eu acho que eu tô leve, eu acho que eu tô a 5, acredito que eu tô a 4,40, ou, tá leve, ou tá moderado. Sem entender aquele ritmo que você, né? Até foi boa a tua pergunta pra gente explicar, né? O que é a percepção de esforço? É você, durante a atividade, você entender o ritmo que você está correndo, mas não no ritmo necessariamente de quanto por quilômetro ou a velocidade.
Ou lembrando, o Ria que vai lembrar disso, ou escala Borg, né? Que era de 0 a 20 e virou a 0 a 10.
Virou a 0 a 10,
você fala assim, de 0 a 10, 0 a 20, que é a inicial, original, de esforço, estudando um tiro, está numa escala alta, estou a 16 a 17. Aqui a gente sentado conversando, vai ser a escala 1 ou 2.
É isso.
Né? Um teste máximo de 3 quilômetros vai ter a escala 20. Essa é a percepção de esforço. Você dá uma escala segundo o esforço que você está fazendo.
E daí isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas falam que é subjetivo, mas ele passa a ser subjetivo a partir do momento que a pessoa não se conhece ou ela não é honesta com ela. Isso. Então, durante a corrida, se você está correndo, eu falo, é leve. Né? Até postei um tempo atrás aí sobre isso num post. Que o profissional, quando ele fala que ele vai correr leve, ele corre uma maratona para 3 minutos o quilômetro. Quando ele vai correr leve, ele corre para 5. Então, e não é que ele está olhando, olha, eu tenho que ir para 5. Ele sabe.
Automaticamente.
Ele sabe qual o pocotó que ele tem que ir. Ele sabe o barulho da passada. Ele sabe como é que tem que estar a respiração dele. Ele sabe que tem que estar confortável. Ele sabe que ele não pode estar transpirando. Tem uma série de indícios ali que ele percebe, pela força que ele faz, pela velocidade que ele está indo, que ele não está forte. O amador tem uma coisa que... tem fixação por número, coisa que o profissional não tem. E daí isso implica muitas vezes que a percepção de esforço do corredor amador, muitas vezes ela não é verdadeira, ela não é fiel.
Por causa da dependência de você ficar...
De ficar olhando, de achar que ele tem que saber, que ele fala, eu não posso correr lento, eu não posso correr para 6 minutos o quilômetro, eu não posso correr para 5,30,
ele acha, entendeu? Que a validação vem de fora e não de dentro. Vem, por exemplo, do Rio, falou, tem que correr... Não, número qualquer, 5 para 1, ele acha que... vamos usar esse exemplo do Pro. Vou correr leve. Então, a validação do amador é 5,30 que o Rio colocou como leve na minha planilha. Então, ele faz o 5,30 independentemente da sensação de esforço dele. Já o keniano, ele vai correr leve independente se o relógio marca 5, 5,10, 5,20, 5,30.
Independente de você, às vezes, não colocar o ritmo. Isso. Então, às vezes eu coloco lá... 40 minutos, 50 minutos, coloco ritmo passeio. Eu não coloco um número. Então, é para ser gostoso mesmo. Então, e o profissional, grande vantagem do profissional é essa, que na hora que você fala para ele, corre leve, você não precisa falar o quão leve tem que ser.
Sim.
Ou mesmo quando você fala, corre forte. Então, ele sabe, é forte. É o quê? Um tempo run de 40 minutos, 30 minutos? Ele sabe o que é forte ali. Isso. Mas ele não põe um número. Ele fala por quê? Porque a sensação... que eu tenho que ter, a percepção de esforço que eu tenho que aplicar é essa. Se é forte, é forte. Se é firme, é firme. Se é leve, é leve. Se é moderado, é moderado. Ou se é ritmo, como o Balu falar. Ritmo de 1.500, ritmo de 10K, ritmo de meia, ritmo de maratona.
Quando eu vou fazer leve nas minhas planilhas, ele falou, coloca ritmo de passeio. O que eu coloco é um ritmo... você tem que fazer mais lento que tanto. Você tem que fazer mais lento que 6... Eu sempre uso uma margem de segurança. Eu sei que 6 vai ser leve, mesmo que ele invente e faça gracinha.
Mas vocês acham, se esse corredor que vocês treinam. Se ele não usasse relógio nenhum nessa condição de treino, ele respeitaria o leve-leve mesmo? Porque às vezes ele olhando ali, e aí, pô, a gente já... acho que falou sobre isso aqui. Tem treinador que já até colocou isso em rede social, que o amador fala, cara, eu não consigo. O leve que teria que ser, eu não consigo. Eu não sei se é porque ele olha no relógio. Né? Vocês acham que se, puta, o cara não... Nossa, vai fazer sem relógio o teu leve. Ele respeita ou não vai mudar nada?
Eu acho que tem um grande ponto que é... Normalmente, quando a gente coloca um treino leve, você não vai falar para um amador fazer 2 horas leve. Você vai colocar 40, 50, 1 hora. Assim, você não vai... né? Pelo menos eu não coloco, porque não faz sentido. Você também pegar qualquer pessoa adulta, né? Passou dos seus 25, 30 anos de idade. Você vai colocar ele para correr 1 hora e meia, 2 horas... leve, você fala, não, pode ser moderado, né, porque é um leve, não faz sentido nenhum você ficar fazendo uma pessoa ficar 2 horas correndo leve.
Meu teto é 50 minutos.
É isso. Então assim, o que eu acho é que daí é difícil o corredor entender que o leve não tá associado às vezes à duração. Porque ele fala assim, pô, 50 minutos, 5 para 1, passeio. Porque
dá para acelerar.
Porque eu corro meus 10 para 38. Daí você fala, eu sei, foi leve comparado ao ritmo que você faz os 10. Mas não era para comparar com o ritmo que você faz os 10. Era para ser leve. E 5 por 1000 não é leve. Porque se for leve, você tinha que correr para 3 nos 10 quilômetros, não para 3,50. Então, eu acho que na hora que você... O GPS, eu sempre falo, eu acho que ele é uma baita ferramenta. Eu acho que os treinos, quando a gente tem essa troca com o corredor, né? Eu como treinador, o Balu como treinador, a gente tem essa troca de explicar, pedir um ritmo, ou falar que é para ser mais leve ou mais forte, e fazer o corredor entender aquilo ali, ele assim, é crucial para que esse cara se conheça, para essa corredora, esse corredor, ele se conheça e ele cada vez mais esteja mais no comando, sem ele precisar olhar para o GPS. Então é muito louco, você fala, mas ele teoricamente precisa... Não, ele não precisa do GPS, mas ele tendo o GPS, ele pode criar uma independência de não ter o GPS. Só que, o que é? É uma ferramenta para ele desenvolver essa leitura que ele tem. Então eu falo constantemente para o aluno, falo, brinca com o GPS. Tá correndo, não olha para o relógio e fala, eu estou a 4,50. E daí você olha para o GPS. Daí você fala, estou. Daí você olha e fala, 4,55. Ah, beleza, tá perto. Dá 30 segundos, faz de novo, sem olhar. Ah, agora eu tô a 4,50. E daí você olha de novo. Por quê? Porque você começa a prestar atenção no seu movimento, no barulho da sua passada, na sua respiração, no movimento de braço. Eu reparo na minha correntinha batendo. Então você começa a afinar cada vez mais a sua percepção de ritmo. E se você tem a sua percepção de esforço apurada, é aquela que você fala assim, tira o relógio, Ricardo, corre um teste de 3 mil aqui para 4 por mil. Cara, eu vou errar 5 segundos, sem relógio, num lugar que eu nunca corri, provavelmente. Não estou dizendo que eu sou bom, mas é porque eu pratico isso constantemente. E eu sou realista com isso. Sabe, não sou aquele, tá tranquilo, tô leve. Não, cara, tem hora que eu tô leve, eu olho pro GPS e tá 4,40, não tá leve. Não tá leve. Tá leve se eu pensar que eu tinha que fazer um longo pra 4,20, daí tá leve. Mas se eu pensar que eu tenho que correr 50 minutos leve, 4,40 não é leve. Tenho que jogar para 5,20, 5,30, alguma coisa do tipo. Então, acho que a percepção de esforço é isso. É a capacidade que você tem de notar a força que você está fazendo naquele momento.
É, meio que sincronizar o trabalho mecânico com o que significa esse trabalho mecânico para o seu atual condicionamento.
É isso, é aplicação de força, trabalho mecânico e o seu condicionamento.
E ali vou responder, essa aqui é uma taxa de desconforto, né, usando o Borg original, de 15, pô, 15 não é leve, então tem que ser mais leve, tem que correr mais lento do que o atual, sem se prender se o relógio está marcando 4,20, 5,20, vai de acordo com essa sensação.
A escala de Borg, o grande ponto dela, que existe, depois ela mudou, né, ela saiu de 20 e foi para 10, é mais usual, né? Não tô dizendo que foi um protocolo, novo protocolo, é que melhoraram. Por quê? Porque fica muito subjetivo. Você fala 14, 15 ou 16, é muito próximo. É muito difícil a pessoa ter essa leitura tão afinada, assim, essa percepção muito afinada. Quando você coloca de 0 a 10, você já melhora. Você fala, 5 é metade, então 5 é moderadão, tá tudo certo.
6 para 7 é uma diferença muito, muito maior do que 15 para 16.
Exato, então ela fica um pouco mais perceptível. Eu, particularmente, eu trabalho praticamente como se fosse de 0 a 6. Uhum. que é leve, moderado firme, firme e forte. É isso. E daí você entender que cada uma dessas sensações muda de acordo com o estilo de treino que você está fazendo. O firme do tempo run não é o firme do intervalado e nem o firme do longo. Então, daí você tem que explicar para pessoa, para as pessoas, que é isso que a gente cruzou essas coisas, né? Percepção, ritmo e GPS, aqui na abertura do episódio, para explicar isso. Porque você tem gente que fala assim, pô, mas eu fiz firme, que firme que eu faço aqui no longo? Não, é o firme do longo, é o firme que você tem que sustentar 1h20. Não é o firme que você sustenta 4 minutos numa série de 1000, né? São
velocidades diferentes.
Velocidades e percepções diferentes.
Isso.
Porque o firme no longo, de 1h20,
é porque é uma sensação que vai durar por 1h20, não por 4 minutos.
Exato, e você vai, ela é acumulativa, né? O firme num treino intervalado, ela é momentânea. Deu 15 minutos que acabou o treino, 10 minutos que acabou o treino, você tá bom.
É. Também nem não.
No longo, não. No longo, você acumula aquilo ali.
Azedou o final de semana.
Exato. O firme de um tempo run, azeda o dia. Porque é aquele que você vai carregar 30 minutos de desconforto constante, com uma intensidade muito alta. Então, a percepção, ela, por isso que eu falei, o corredor ele tem que ser muito honesto com ele. Muito honesto com ele e não se prender a números. Porque daí, assim, a chance dele conseguir executar bem executado aquilo é grande. Porque a vontade de... Quem não quer pegar, sair correndo, não precisa olhar pro relógio e falar tá tudo certo? Todo mundo. O legal, teoricamente, da corrida é isso.
Exatamente.
Né? É a liberdade de você sair correndo. Só que a partir do momento que você está treinando e você não está correndo, você tem que respeitar as cargas que são... prescritas.
É muito por aí, né? É um tema que eu adoro esse tema, adoro. Mas eu confesso que eu tenho evitado tocar nesse assunto porque...
Fala mais sobre isso.
Não, eu tenho evitado não por mim, porque, de novo, é um tema que eu adoro, poderia ficar falando. Mas é que eu vejo que eu vou ficando chato, né? Eu vou ficando chato porque eu falo, meu, esquece o relógio, GPS, relógio não, esquece o GPS. E a gente entra num ponto que já tocou no comecinho, tocou por lado, que é dá a impressão que a gente é contra a tecnologia. Né? A gente está aqui fazendo um programa com o iMac, né, aberto aqui para auxiliar a gente. Aqui microfones importados, eu tenho no meu celular, no meu bolso um celular, né, de toda a tecnologia, o item, o iPhone, o Rô também. A gente não é contra a tecnologia. A gente não é contra a tecnologia, né? Eu gosto, o ar-condicionado tá desligado para vocês não verem o barulho. A gente não é contra a tecnologia, ou eu, né? Você, pô, o Balu falando isso porque ele não usa nada. É que tem a hora da tecnologia. Tem a hora.
E o uso adequado, né,
Balu? É, porque senão a pessoa, ela acha, primeiro que a pessoa ela compra, vai lá, pagou 8 mil no Garmin dela, vai dar 100 tipos de informações, ela acha que ela precisa daquelas 100 informações, ela não precisa. Às vezes, por exemplo, eu gosto de fazer o paralelo com o futebol, você não tem que ficar olhando posse de bola, chutes a gol, você olha o placar. Quanto tá o jogo? Tá 2-1, é essa informação. Eu não preciso da velocidade do corredor, do jogador. Não, cara, é muito simples. A corrida, eu começo a correr, né, para um corredor minimamente experiente, ou que minimamente se conheça, eu vou lá, saio daqui com o Rô correndo... A gente começa a correr, eu pergunto pra ele, eu falo assim, sem relógio nenhum, eu falo assim, Rô, você consegue segurar uma hora nesse ritmo? Ele vai falar sim ou não. Ele não vai ter assim, deixa eu ver aqui, deixa o GPS pegar.
Deixa eu ver o ritmo que tá.
É, que tá, não. Ele vai correr, 1-2 minutos, entrou ali no steady state, ele vai falar, não, beleza, vamos dar pra fazer uma hora. Ou não, Balu, vamos tirar o pé pra poder completar uma hora. Independente se tá marcando 4:50, 5:10, 6 minutos, não importa onde. E aí uma coisa, a gente tá aqui... Onde a gente tá gravando é um bairro com muita ladeira. Ah, vamos fazer 25 firme, como o Rio gosta de usar? Vamos. Se a gente sair daqui e vai pra
direita...
Exato. Vai ser um ritmo. Para a esquerda vai ser outro ritmo. Nesse bairro é um. Se a gente for agora pro Bruno Covas, que é lá na Marginal em São Paulo, vai ser outro ritmo, porque é plano, asfalto. Se a gente cai na parte da terra, vai ser outro. Não adianta... Fazer um treino aqui onde a gente está, fazendo no Mário Covas, no Bruno Covas, na parte de asfalto ou no terrão, vai ser o mesmo 4:40. Não, cada um vai ser um ritmo diferente, mas a percepção dos 25 minutos vai ser igualmente dolorida, porque a gente quer fazer firme, vai ser esse ritmo. Eu não preciso do GPS, ou então se eu me prendo para o GPS, você, é 4:30, e aí vou para o terrão, ou vou aqui e viro para a esquerda, que é uma subida. vai dar ruim. É. Vai dar ruim, acabou com o treino.
Tem uma coisa que eu acho que é legal do GPS, a gente já falou outras vezes, mas o episódio hoje é exclusivo para isso. É, muitas vezes o GPS, dias de sol, ele funciona que é uma beleza. Pegou um dia mais ou menos nublado ou com chuva, ele já começa a ficar meio atrapalhado, né? É normal, é padrão. E em alguns momentos que a gente está correndo, mesmo no Ibirapuera, a gente tem, no próprio Bruno Covas, tem partes que o GPS ele não fica, ele se perde um pouco. Então, se você não desenvolve essa sua capacidade de percepção de esforço e de ritmo, o que acaba acontecendo é que você pira. Porque você está correndo, tem hora que... Eu até fiz um dia uma brincadeira no Rios lá, quanto eu estou correndo? Um pouco antes do trecho que eu postei, é um trecho onde a gente passa perto da usina ali no Bruno, Bruno Covas, no parque ali na Marginal. E você vem num ritmo, sem exagero, ele sobe de 10 a 15 segundos. Mas sem exagero, assim. Na hora.
Isso acontece na pista de Cooper do Ibira, cara.
É isso. É, pista de Cooper do Ibira. É isso, porque é muita árvore, fechado. Mas assim, ali na Praça da Paz do Ibirapuera, né? Quando você entra naquela ruazinha ali que é linda, tem um monte de árvore em volta e tal. O sinal, né, o do GPS, ele dá, fica mais ou menos, ele pira. Então, se você não tem desenvolvido isso, o que acaba acontecendo é que a gente tá falando de locais de treino. Mas se você vai para uma prova... A gente já deu até o exemplo da Maratona de Chicago, que até o 16º GPS praticamente não funciona, porque são prédios absurdamente altos e dá interferência. Então, se você não tem essa percepção de esforço e de ritmo apurada, você só vai se depender do GPS, você acaba com a tua prova ali naquele começo. Porque você vai olhar e falar assim, pô, mas eu não tô a 5 por mil, eu tô a 4. Não, mas será que eu tô a 4 mesmo? E o GPS vai estar marcando 5, porque não vai pegar. Não é o seu, não vai pegar o de ninguém. Ah, pode ter.
Tá tudo bem, né? Se a pessoa tá preparada, tá tudo bem.
É isso. Então, acho que a insistência dessas... Que nem eu falo muitas vezes para essa brincadeira de você entender o ritmo que você tá correndo e tudo mais. Não é para você falar, eu sou bom, eu acerto. Não, é nada disso. Não,
é recurso, é recurso. É recurso,
é para você ser um corredor melhor.
É, não, é recurso. Não é para fazer graça, né? É igual eu... Esse termo, recurso, né? É igual jogador de futebol, ele bate com as outras pernas, chuta de trivela, chuta de bico. Bico é um recurso, um golaço do Ronaldo em 2002 contra a Turquia. As pessoas têm medo têm vergonha, né? O jogador tem vergonha de chutar de bico. É o recurso que ele tinha ali, vai de bico, gol, Brasil na final. O Ri faz isso você faz alguns treinos, né? Sem relógio, né? Faz teste, né? Teste de escaco. Porque é nessas horas que você... Porque assim, vamos lá, a gente vai correr 3 km forte... Sem relógio. Então o pessoal vai ficar ali, um corredor bom, né? O médio vai correr ali em 12, vai ficar 12 minutos correndo no escuro. E aí ele vai ter, depois de 12 minutos, vai errar, alguns vão errar para mais, outros para menos, ele vai ter o feedback, ó. Eu coloquei esforço tal, mas deu 12:10, na verdade, tem que apertar um pouco. Então eu fiz 11:40, deveria ter ido mais lento. É nessa hora que a pessoa faz o reajuste, ela ganha um recurso que é saber ponderar o ritmo com a sensação dela durante a corrida. É um recurso, né, graça?
É isso. Uma vez eu até, sei lá, acho que faz uns 3, 4 meses, alguma coisa assim, eu fui treinar um dia com o Timex e não fui com o Garmin. E daí fui com um aluno, falei, cara, era tiro de 800. E daí a gente fazia ele no Ibirapuera, na volta que a gente dá e tal. Cara, eu cravei os 6 tiros de 800 no mesmo tempo. E ainda aí, sem olhando as parciais. Eu só dava o lap, terminava, pum, pum, pum. Assim, cravei todos no mesmo segundo. Mas por quê? Porque você... Eu já saio no primeiro, você sai com aquela tensão. Pum, tá bom, barulho da passada.
Tá, é o primeiro, tá, você tá parado, tá, né? Você vai ter que equilibrar tudo.
Exato, daí você começa a perceber algumas coisas, você fala, poxa, você entende como o teu corpo tá funcionando. E, óbvio... Pode ser que tenha dia que a gente tá... Tem dia que a gente tá pior. Tem dia que a gente vai correr
e fala... Vai ter dia que vai estar mais úmido, vai ter cansado, dormiu mal.
Teve um dia que eu fui correr com a Delara. Aí eu falei, cara, meu, parece que eu tô correndo a 3,20 o quilômetro. Tava 4,15, sei lá. Mas assim, falei, cara, parece que eu tô me matando. Mas tem dia de fato que você tá assim. É normal. Mas eu tinha percepção do quanto tava difícil eu fazer aquilo ali. Eu sabia de fato que eu não tava. Mas a sensação de força que eu tava aplicando... era muito maior do que o ritmo que eu tava. Então você começa até a entender se você vai quebrar. Sim. Se você quebrou, você sabe administrar a sua quebra para ela não ser tão ruim. Né? Se você está num dia que está mais difícil, você vai correr. Né? Por isso que eu falo muito que eu não gosto de colocar um número de ritmo para os alunos. Porque o moderado, né? Ou Z3, como eu gosto de falar, ou sei lá, na escala, né, do Borg, o 5, né? Você
um pouquinho mais 6.
6, né? 6. Você tem que entender aquilo ali para você saber que você consegue manter aquilo por mais tempo. Você não pode simplesmente falar assim, não, meu ritmo moderado é 4,50. Daí você olha, você está correndo na sensação, você fala, eu tenho certeza absoluta que está moderado, eu poderia correr mais uma hora. E daí você olha no relógio, às vezes você pode estar 4,40. Porque é onde você evolui. Tem hora que é isso, tem hora que você, se você se engessa naquele ritmo, num número, você não deixa teu corpo nunca ir o degrau além, o passo além, que é a hora que você vai evoluir. Uma série de mil, não, minha série de mil? Não, minha série de mil é 3,55. Aí você fala, mas por que 3,55? Por que não 3,53? Ou 3,52? Ou 3,50? Ou 3? Por que não pode ser um pouco mais forte? Tem dia que vai encaixar melhor. E daí é a hora que você acredita. Então, às vezes, aquilo já está em você, mas você ainda não acreditou. Por quê? Porque teu olhar está 100% no quê? Ah, não, meu ritmo é esse aqui. A minha melhor série da vida foi 3,55, é 3,55 que eu vou tentar buscar. Não, deixa o teu corpo ditar. Entenda a percepção. Fiz esse primeiro tiro, consigo manter mais 5 nesse ritmo? Consigo. Então, beleza. Então, vamos ver qual é que é. Deu 3,52? Beleza, vamos tentar até fazer progressivo isso.
Mas... sendo sempre muito honesto.
Né? Honesto, tem que ser honesto, exato. Né? Você não adianta falar, ah, tá, faz aí, sei lá, 10 de mil em ritmo de 10 tiros de 1 quilômetro para ritmo de 10K, uma prova de 10K. Daí não adianta você querer sentar o prego para 3,20, porque não é o ritmo que você vai fazer a prova. Então você tem que ser honesto com você. Qual é o meu ritmo de 10K hoje? Ah, é 3,55? Então é 3,55 que você tem que fazer.
E a gente vai no exemplo que eu usei, o Rô, que é... consegue correr uma hora assim? No caso desses 10 de mil. Pô, 10 de mil, beleza. O cara inventou, né? Imagina que ele seja mais lento, imaginou sair, inventou de sair a 3,20. É, cara, você tem que ser... é, tudo bem você falar assim, eu não sei se eu aguento 10. Eu tenho certeza que 8 eu consigo, 9, 10, vamos fazer o teste. Não tem como você fazer um teste desse, um treino desse, e parar no quarto. Você, é, cara, você não pode no quarto, ali no segundo tiro...
antes da metade.
Não vê que não vai dar. Uma coisa é assim, cara, eu acho que, ó, o nono vai dar, o décimo a gente vai tentar. Não sei, beleza, você tá numa faixa, numa margem
de erro. É hora de você tentar alcançar o próximo nível.
Isso. E assim, mas é uma margem de erro que é difícil, porque você fala, não, talvez eu consiga 500 metros do último tiro. Agora não dá pra você fazer o quarto tiro, errei. Falei assim, cara, você não viu aqui, que você tava errado aqui... não deu nem metade, é muito, muito longe.
Não tem que estar doendo ainda.
É a falta de percepção. É.
Mas nesse exemplo que você deu do Timex, se você tivesse, na tua percepção, em cima do que você fez, se você tivesse sem relógio nenhum, os tempos seriam muito próximos do que você fez?
Não, mas eu não olhava. Eu só batia. Eu dava o lap e não olhava a volta inteira. E só olhava quando eu terminava. Não, só quando eu dava o lap de novo.
Você não sabia o fechamento do tempo da volta?
Eu só sabia quando eu fechava. Durante eu não sabia. Exatamente, entendeu?
Eu até tiro de 400, não olho o relógio. Isso na pista, né? 400, não olho o relógio. 800, eu olho no 400 e na chegada. E já fiz muito, quando eu vou lá no Severo, que é uma volta de 1 quilômetro, que não é uma pista, então você não sabe onde fica a metade, eu não olho. É só a chegada. Largou, pá, chegada. 1.000 metros. E assim, meu treino clássico lá, 6 de 1.000, pausa de 2,30. Cara, eu não erro 3 segundos de um tiro pro outro. Do mais lento, mais rápido.
Mas no 400, não dá 3 segundos. Você acha que você fosse só para ter uma referência de tempo? Você acha que atrapalha demais, Balu?
No 400, sim.
É que no 400, qualquer tiro, qualquer estímulo com menos de 1 quilômetro. Então, daí, para quem corre 5 minutos por quilômetro, pode ser qualquer estímulo com menos de 5 minutos. A gente converte aí a distância e tempo. Ou se corre o tiro de 1 quilômetro para 6, então é menos de 6 minutos, você sempre vai olhar o tempo e não o ritmo. Porque assim, se você faz um tiro de 400 para 1,30 e você faz outro para 1,33, você está falando de 8 segundos a mais por quilômetro de diferença. Então é uma insanidade o quanto muda o ritmo dentro do tempo, principalmente quando você usa um GPS. Então se você usa um GPS, que você não está numa pista de 400, você está fazendo em algum lugar, mesmo lá na marginal, que você vai indo, 400, descansa, daí continua no mesmo sentido, mais 400, descansa, mais 400. Não necessariamente você sempre vai correr os 400. Tem hora que você vai correr 402, 405, 408, 398, se você principalmente deixa programado no relógio, ou se você vai na mão, tem hora que você vai correr e você pode ser que você corra mais. Então o que eu falo normalmente é distâncias com menos de 1 quilômetro ou tempo proporcional vai só no tempo, não vai no ritmo. Então, se olha, vou fazer a série de 400. Quero primeiro quanto deu? 1,30? Mantém todos 1,30.
Exatamente.
Você entendeu? E sempre procure fazer em locais semelhantes. Então, por exemplo, no Ibira, o que eu falo para aluno? Vai 400 e volta 400. É, eu falo então isso. Começa na lixeira. Começa
e termina na árvore.
Mesmo que tenha um subida e descida no meio, mas você sabe que toda ida exatamente. Você pega a subida e toda volta você pega a descida. Então você começa na lixeira e termina
e
na
árvore. E a lixeira não vai andar de lugar. Quando você vai no GPS, uma hora a lixeira vai estar 2 metros para frente, 2 metros para trás.
Porque durante a série você observa que de fato muda. Tem hora que você vai dar... Se você não programou, ou se você até programa, é que eu não programo nunca meu GPS, eu sempre vou com ele o lap na mão. Mas assim, eu começo no mesmo lugar e não sou daqueles que dá 2, 3 passos pra roubar pra ganhar 1 segundo na média e falar que a série melhorou.
Eu sou muito nerd. Na lixeira.
É, antes, né?
Ela é...
Na hora que eu vou passar a lixeira, eu dou o lap.
Eu tenho muito toque, porque eu ligo na hora que eu...
O primeiro passo, daí você dá o passo.
Não é o primeiro passo. Eu sempre largo com o direito na... Então eu tô com o direito, pip!
É isso. Então assim, se você vai dando na mão, tem hora que você vai dar o lap quando você terminou. Se você olhar a distância, tem hora que ele tá dando menos. E tem hora que ele tá dando mais. Então por isso que eu falo, mantém o padrão do primeiro estímulo.
E quando você vai, não é tão erro. Simples. Você vai e volta, você compara o tiro 1 com o 3, com o 5, com o 7, com o 9. Você compara o tiro 2 com... mas tem uma leve subida? Então, você compara o 2 com o 4, com o 6, com o 8. Porque às vezes vai dar, no tiro de 400 metros, pode ser que dê 2 segundos por causa da subida ou por causa da curva. Não sei, por causa do degrau. Meu, beleza, os 2 segundos. Compara os ímpares com os ímpares e compara com o par. Eu teu toque, eu não consigo isso de 400 pra frente, sabe? Não, porque aí eu perco a referência. E é nessa comparação que você vai se conhecendo. Porque se eu vou pra frente, uma hora eu vou, como o Rio falou, eu vou correr 398, vou correr 402, 404, vou correr com uma subida. Se é um treino mais solto, tudo bem. Se é um treino, vou fazer o ritmo forte.
Na hora que você tem que olhar pra ritmo e percepção...
Porque, meu, 2 segundos no 400 metros são 5 segundos, cara. Já
no por quilômetro,
se você é passou, muita coisa. Se você passou mais lento, o treino já ficou bem mais fácil. Se você passou mais rápido, vai dar ruim. Então você não pode ter os 2 segundos por tiro. Não pode ter 2 segundos. E você só aprende, porque aí você foi. Falou assim, cara, nossa, cheguei lá ruim. Aí beleza, quando você for voltar a fazer o ímpar, ele não pode ser tão ruim quando você chegar. Aí você, beleza, não foi tão ruim, passei apenas 1 segundo mais rápido. Falei, meu, dá pra soltar um pouquinho mais ainda.
É isso.
E você não precisa ficar olhando durante.
Ou quero começar um pouco mais firme, né? Então assim, se você quer... Eu gosto muito de ter referência durante. O de 400 praticamente não dá.
Eu só faço referência em 800, eu pego a metade ou alguma referência, uma árvore no meio.
Exato. Então, assim, mas é legal porque você olha isso. Então, que nem, por exemplo, no Ibirapuera, onde eu começo, eu passo na frente do banheiro ali, na frente do estacionamento, eu sei que, por exemplo, se eu tenho que fazer firme, eu não posso passar com mais de 32, 33 segundos. Aí... Se eu vou fazer forte, tem que ser 31. Uhum. Eu já sei disso.
E aí, deixa eu falar uma coisa que eu sei que o Amador, o Ri já deu a resposta. O Amador não entende, cara. Vamos lá fazer o tiro, vamos usar o mesmo exemplo do 31, 33. Quando o Ri passa para 33, vamos dizer que ele está passando a 3,30, né? Aí o cara vai lá, olha no relógio, no GPS, 3,30. Ele passa a 31, ele deveria estar passando, vamos dizer, a 3,25. Só que quando ele olha o relógio, o GPS, o ritmo não diz absolutamente nada. É isso que o Amador não entende. O ritmo não diz absolutamente nada, porque o ritmo diz o quê? Diz, teoricamente, a velocidade momentânea daqueles 3 metros. Só que você quer a sensação de esforço que você teve por 200 metros. Então, quando ele faz essas parciais...
Mesmo que seja o ritmo, dá volta, porque que nem eu uso o instantâneo, no meu GPS eu coloco o ritmo instantâneo que eu tô correndo e o da volta. Então, na hora que eu dou o lap, ele zera, então eu saio correndo. Só que o problema é que nessas distâncias curtas...
Tem aceleração.
Eu saio do zero, né? Porque eu não sou daquele também que vem lançado, né?
Outro migué, né?
Cara, já vem 20, 30 metros correndo.
E aí, se for eu rir, largando um do lado do outro, eu venho dando migué, eu abro 4 metros no rio,
né? É isso.
4 metros.
É isso. Então, assim, você sair parado, né? E você começar, você tá saindo de uma velocidade zero, de um ritmo zero... Né? Infinito, na realidade, por quilômetro, porque está parado. Isso. E daí, até você chegar alcançar velocidade.
15 por hora, por exemplo.
Exatamente.
Você tem uma metragem ali.
Você perde um tempo. Então, aquele ritmo que você faz até os 30 e poucos segundos, ele não é o ritmo que você vai manter até o final.
Isso.
Porque daí ali você mantém um ritmo, mas o que você fez ali atrás era uma velocidade menor.
E aí eu vejo, eu fico louco quando eu tô dando treino presencial. Não, eu passei ali a 3,38. Eu não quero saber o ritmo que você passou, porque não me importa, não diz nada. Eu preciso do tempo que você passou. O tempo. Ah, deu 49 segundos. Beleza, é isso que eu preciso.
Não, e o que muda? Porque
quando você vai comparar, eu vou dar 12 tiros. Você tem que passar com 49, cara, não vai passar então 48. Então,
pro amador, qual que é a importância dele ter esse controle do ritmo?
Não, então, pro menor pouco. Só que ele tem que entender por quê. Porque muitas vezes ele não vai ter essa referência. Então, ele tem que... Eu vou correr, por exemplo, fim de semana eu vou pro Rio de Janeiro. Mentira, mas tô lá. Vou correr, eu não vou ter referência nenhuma.
Nenhuma.
Zero. Ou numa prova que você vai correr, você só vai ter referência o quê? Do GPS ou de quilômetro a quilômetro a cada 5 quilômetros, numa prova de maratona grande. Então, ou você tem uma noção do ritmo que você precisa fazer, não só de percepção, mas de número, porque nós estamos falando aqui com pessoas que... A maneira que a gente está falando é para as pessoas que já treinam bastante e se conhecem. Mas tem muita gente, vou dar um exemplo da minha esposa, ela ia para maratona, ela não fazia a menor ideia do ritmo que ela tinha que correr número. Ela não sabia. Ela saía pra correr e falava assim, esse ritmo eu vou até o fim.
Eu aguento esse ritmo.
Era isso que ela fazia. E eu desisti de querer ensinar, porque ela não queria aprender. Então eu falei, beleza, você quer ter
paz?
Eu quero ter
paz. Tá tudo bem, tá tudo
legal.
Bem.
E foi lá, e correu bem, correu direitinho. Mas ela, e assim como ela, eu vou te falar, acho que, vou chutar um número aqui, acho que 80% dos corredores são assim. São assim. E daí, os outros 20 que entram do outro lado, que é o grande ponto, o cara tem que desenvolver. Porque na hora que o Balu tava falando, eu passo ali para 31 ou 33, muda muito 2 segundos. Só que tem hora que eu passo do 32 para o 33. Que eu olho o relógio, deu 32, virou 33. Então eu sei que na realidade não é o 33, é 32. Então assim, posso segurar mais pouco. Não tenho que apertar para chegar no 30.
Exatamente.
Você entendeu? Então é uma linha muito tênue, a diferença é muito pequena. Por quê? Porque eu fico louco, eu olho assim, tem gente que fala assim pra mim, passa lá, não, porque eu tenho que fazer 5 tiros de 200 pra 3,20 de ritmo. Você fala, mas da onde vem esse 3,20?
Não significa nada esse 3,20.
Não, vem do Training Peaks.
Não, de
você entendeu?
Não,
digo, não, mas é verdade.
Não, digo como informação. Como informação não diz nada. Uma coisa é assim, ó, tem que ser a 3,20. Beleza, 3,20 você tem que passar o 200 a 40 segundos. É isso. 3,20 significa 40 segundos nos 200. Uhum. Então, quando eu coloco na primeira, eu falo assim, ó, tiros de 200 a 3,20, a 40 segundos. Não me diz nada se falar 3,22, 3,19, não, 40 segundos. Porque quando você fica fazendo 40, ó, 20 tiros de 200. O 40, você vai aprendendo, você vai ganhando a sensação. 40, aí no final começa a zedar 41. Só que, às vezes, por causa da imprecisão do GPS, ele vai dar que você ainda tá no 3,22. Você assim, não, cara, acelera, tem que bater 40, 40, 40, 40. Porque é o tempo que vai dar. O ritmo, ele não te dá informação. É o tempo.
Cara, principalmente em distância curta. Nessa condição que vocês estão falando, parece que o GPS joga contra.
Joga, porque joga. Ele não consegue mensurar a força que você aplicou. Tá, tem potência, tem a potência. Mas é diferente porque você tá saindo do zero. Então, a potência que você aplica para chegar aos 100 metros iniciais, ela é muito maior do que a potência para você sustentar dos 100 aos 300, 400.
Isso.
Por quê? Porque você já está vindo na inércia, você já está vindo com velocidade. Então, você está aplicando força para manter o ritmo, não aplicando força para ganhar velocidade. Pra ganhar
velocidade.
Que é, né, o jogador de futebol machuca como? Na arrancada. Ele não machuca correndo na hora que o Cafu vinha pela lateral direita ali, que ele estava embalado, ele não machucava. Ele machucava na hora que ele ia arrancar. O Romário era na hora que ia arrancar. Que é o quê? Na hora que você aplica muito mais força, que você aplica muito mais potência.
Muito mais músculo trabalhando.
Você entendeu? Zero. E o GPS não consegue te fazer isso. E daí mesmo assim, fala, ah, mas eu olho a potência. Você fala, então, mas a partir do momento que você for olhar a potência e você aplica essa força, a potência que você aplica, que o número que vai aparecer no teu GPS ali, se você tiver o stride, inicial, ela é muito diferente do restante. E daí não adianta você olhar a média, porque é a mesma coisa que você olhar o ritmo médio. Você fala, pô, mas é a bike. Ah, eu pedalei 10 quilômetros, os primeiros 5 quilômetros eu pedalei para 380 watts e minha média deu 310. Você fala, então, beleza, você pedalou os primeiros metade para 380, a outra metade você pedalou para 230. Você entendeu? Uhum. E daí você fala, tá errado. Então era melhor você ter pedalado tudo pra 310. É
engraçado assim, quando você pega, por exemplo, na pista, vamos dizer que você vai fazer o tiro de 800 pra 250, 1,25 cada volta. Né? Então você passou a primeira volta, sei lá, às vezes passou pra 24, né? 1,24. A segunda, pra manter os 250, 1,26. Só que são dois esforços diferentes. Um tá 24, que você parou, acelerou, ou seja, o 24 é muito mais rápido que o 26. Uhum. Porque a primeira volta foi 24. Então, na verdade, eu gosto de olhar parcial, porque daí eu quero fazer, passei a 25, beleza, agora tem que dar uma aceleradinha, fazer um pouco mais de força para não cair o I25 e seguir mais o I25. Se eu olho o ritmo, eu vou ter a minha velocidade momentânea nos 400, mas eu não quero velocidade momentânea nos 400. Eu quero saber o quanto você aplicou de força por 1 minuto e 25. É o tempo que vai te dar essa sensação de ritmo. Não é o ritmo.
Não é o ritmo, não é o
GPS. Não é o ritmo, é o tempo. É o tempo que vai falar. Você colocou 1 minuto e 25, deu essa sensação de desconforto. Porque você está correndo, você sabe o desconforto que você tem. Ah, é um desconforto X. Uhum. Não importa se está marcando 3,20, 3,25, 3,30. Porque esse 3,25, 3,30, ele te dá a velocidade no 400. Mas eu não quero 400, eu quero saber o esforço por 400 mais. Eu não quero pontual. O ritmo, o que o GPS marca, é sempre pontual. Mas a informação que você vai melhorando esse recurso é quando você pega ele no todo. Então eu fico louco na pista. Quando a pessoa conversa comigo com o ritmo, eu falo assim, cara, o ritmo não me diz absolutamente nada. Pega no tempo, e é básico, o tempo a gente sabe, qualquer relógio vagabundo pega. Qualquer isso, relógio vagabundo pega.
Pode ter até aquele de piscina que fica na borda ali.
Até aquele não, mas é verdade. 18 de alumínio que ele vem aqui usando de 8 laps. De 1993.
Você zera cada tiro. E daí você fala, faltam 10 segundos, eu tenho que zerar. Daí você vai zerando e contando.
Pega esse intervalo. Pega esse intervalo que eu tô isso, zerando.
Você já fez isso, né?
Todo mundo já fez isso.
Né? Fala, faltam 10 segundos, agora eu zero. 1, 2, 3 e vai apertando o botão. 4, 5.
Gente, ele tá falando, quem é mais novo, ele tá falando de um relógio que marcava 8 laps. Ele guardava na memória apenas 8 laps. Então, se você tinha 10 tiros, pra guardar, você tinha que apagar os
anteriores. Não, você tinha que apagar o aquecimento.
Aquecimento eu aquecer na hora, pra já não ter o trabalho. Ah, 7, 10, então vou aquecer até 7,20 pra nem usar a memória, né?
Mas é isso, mas eu acho que é, assim, pra quem tá ouvindo, a gente enfim, repetindo aqui, mas trabalhem muito a sensação,
a percepção. E a gente não é contra a tecnologia.
Não, de jeito nenhum. Cara, eu uso em todos os treinos o GPS. Só que tem hora que eu olho e falo, tá errado, e tá tudo certo. Todo dia que a maioria das vezes que eu saio de manhã ali, o GPS não pega. Deu olho, eu tô correndo, eu falo, cara, eu não tô a 5,15, 5,20, nem ferrando. Tenho certeza que o ritmo
não,
que eu tô.
Isso não muda o teu treino,
não,
né?
Não muda. Eu falo, cara, tá tudo certo. E daí chega uma hora que ele melhora. E se ele também não melhorar...
E com certeza, quem não tem essa referência, o exemplo que eu dei lá na
quebra.
Pista de Cooper, puta, o cara falou, que eu tô lento assim? E o
GPS, aperta.
O cara começa a acelerar cada vez mais, né?
O teu aluno me perguntou, mas como que você treinou sem... Porque eu postei que eu treinei sem relógio. Mas, de verdade, cheguei na USP, era só uma rodagem e tal. Cheguei lá, de relógio de aço, olhei no relógio, fui correr, acabou, olhei o relógio, falei, beleza, aí já sei quantos minutos eu corri. Ela falou, mas e os tiros, como você faz? Eu falei, não, eu faço igual eu mando vocês. Eu tô fazendo agora uma fase que é, tipo, dá tiro de 500, trota 200. Eu falei, meu, é da distância. Eu vou lá na pista de Cooper, tem uma plaquinha a cada 100 metros, é isso que eu uso. Pra mim, não faz muita diferença se vão ter 10 minutos a mais.
505, 498,
é o esforço. Você consigo fazer mais 6 tiros assim? Consigo, beleza, vou manter. E vai, eu achava que era louco, mas ouvindo o Ri falar, eu me sinto mais normal. Porque o Ri, ele...
Os loucos estão tudo juntos.
Que a correntinha batendo, no caso eu uso correntinha, mas quando você ouve, ela marca a cadência. Tá tudo dando tiro assim, a correntinha tá batendo.
É, mas fica. O meu não, fica...
E ela bate na cadência do exato.
Do ritmo que tá,
é impressionante.
Eu tenho tanto a corrente quanto o barulho da água da garrafinha que eu corro na mão. É muito louco, assim, mas eu sei, eu tô correndo, eu falo, cara, eu sei que eu tô a 4,5, 4 e pouco. Pá, pá. Ele fica. Tchac, 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 tchac. Você fala, cara, é louco, óbvio. Mas...
Eu corri por muitos e muitos anos com chave no bolso. Cara, o ritmo, a cadência da batida da chave no bolso, me fala o ritmo. É. Tô correndo, tum. Aí a perna vai, ela não bate, ela tá no ar, depois ela bate, tum. Tum. Eu falo, não, já sei que ritmo eu tô. É a chavinha aqui, ó. Pá, pá. É isso, não precisa de GPS. É.
E eu, até pra finalizar...
Ou seja, junta a reunião de loucos.
É isso. Tira a camisa de força do Rodrigo, ele comeu amendoim agora. Mas acho que é uma coisa legal de pensar, que nem você falou da sensação, do local, você usar isso a favor e tentar desenvolver cada vez mais. Porque a gente pega o corredor profissional que corre na pista, por exemplo, ele não corre com relógio, cara. A grande maioria, óbvio, os que têm treinador ali na beira da pista, eles não correm com relógio praticamente. Porque ele não precisa, porque ele sabe, ó, você tem que fazer, sei lá, 16 de 400. Ele vai sair, ele vai passar, ou sei lá, 5 de 800, 10 de 800, sei lá qual é. Ele sabe certinho o ritmo, a frequência da passada que ele tem que pôr, a força que ele tem que aplicar. E ele não erra. O treinador fala, você tem que passar aqui com 66, né? 1 minuto e 6.
Isso e só se conquista quando
você se põe nessa situação.
Porque o amador ele vai aprendendo que ele acha que quando ele comprou um relógio caro, que quanto mais informação vai ajudar a melhorar esse sensor. E ele só aprende isso sem. Ele só aprende isso sem. Gente, se a gente... Se mais informação fosse... Nos fizesse aprender mais, assim, todo mundo ia falar inglês perfeitamente com a legenda ali embaixo em português. Porque, tá dando... Você só vai melhorar o seu listening quando tirar ali a porcaria da legenda, cara. Você tirou a legenda, você tá no escuro, você vai sofrer, você vai perder muita informação, mas nessa ausência da informação você vai ganhando outra.
É isso.
É assim que você só aprende a ganhar a percepção de ritmo, não quando você usa o GPS, mas quando você usa cada vez menos o GPS.
Eu lembro que eu fiz, já falei aqui em outros episódios, eu não lembro qual, mas que eu fiz uma vez, acho que 24 km numa pista de 300 metros.
Então você lembra disso semana passada.
Então assim, é uma loucura. Não tô dizendo que seja a melhor coisa. De fato, nem é legal, tá?
Não é legal.
Não é nem legal de prazer, não é legal até pra corrida. Mas assim... Cara, eu ficava brincando a cada 300 metros. 300 que eu finalizava, mas eu sabia onde era o 100, eu sabia onde era os 200. Então, a cada volta eu dava o lap, né? Tirei a distância total e o tempo total, porque senão você termina a segunda volta, né? Meu, corri 600 metros, só falta 23 e 400. Sei lá quantas mil voltas aqui, desencana. Então, você vai... Cara, eu fracionei meu treino em sei lá quantas mil voltas de 300 e várias delas eu fracionava em vários trechos de 100. Então lá eu falava, eu sei que eu tenho que passar para 1 minuto e 7, 1 minuto e 8, os 300 metros. Então olhava, fechava ali. Ah, não, agora, pô, então vamos fechar, vou olhar. Ah, tem que ser 20 e poucos segundos os 100 metros. Daí eu olhava, e, cara, quando você olha assim, você começa a perceber. Daí uma hora eu dava uma desligada, eu fechava os 300 metros 2 segundos acima. Eu falava, tá vendo, ó, desconcentrei. E você percebia que o ritmo tinha mudado um pouquinho. Então... É uma coisa que o Balo falou. Não estou dizendo que tem que ser 24 km, nem tem que fazer essa idiotice. Mas assim... Não,
mas é o modelo de treino.
É o modelo de treino.
Precisa ser esses números, o modelo.
De você olhar para você, de você ter isso daí. Então, que é o que eu falei, vai correr em Ibira, não tem problema nenhum. Fica brincando com o GPS ali, sabe? Ou na USP, ou no Mário Covas, ou na Pampulha, ou na Lagoa, onde quer que vá. Cara, olha ali e fala, pô, eu tô a 4h30. Daí olha, não, puta, 4h50. Meu, não dá para errar 20 segundos, né? Você pode errar 4, 5... Né? Daí tem
que um já pouco... é muito.
Tem a sua percepção, tem o GPS, sim. Então você fala, beleza. Mas daí você retoma, né? Pô, não, agora eu tô a 4h30, beleza, não tô mais 4h35, tô a 4h31. Você fala, beleza, tô afinando, tô me entendendo melhor. E daí você vai evoluir muito.
É, por exemplo, esse modelo que eu já fiz isso parecido com, não 24, mas sei lá, 15 é uma pista de 400, não, menos de 15 numa pista de 400. Aí você coloca o alarme pra tocar, né, a cada 400, faz as contas, pá, beleza, vai fazer um regressivo. E aí, meu, às vezes vai lá, pá, batendo certinho no zero, ele apita. Aí, numa volta, bem isso que você falou, desconcentrou, você tá pra chegar, ele apitou. Você fala assim, eu deveria estar ali. Aí você fala assim, nessa volta eu vou acelerar pra chegar. Daí, na segunda volta, você, pô, bati certo de novo. Se eu olho o ritmo, dá errado. Tem que ser pelo tempo. Tem que ser pelo tempo. Porque nessa de acelerar pra tirar o atraso, a minha velocidade nos 400 metros não vai ser uniforme. Vou ter um momento que eu vou acelerar, depois eu vou voltar para o ritmo que eu deveria estar. Eu não posso ficar olhando pela velocidade momentânea, tem que ser pelo todo. Detalhes.
Isso é detalhezinho que se o profissional faz... Não,
deve estar certo.
Deve ter um porquê. Beleza, turma, então é isso. Então aí brinquem, usem o GPS a favor de vocês, tragam essa... E sejam muito honestos, né? Tragam essas informações de ritmo, de percepção, de força aplicada para vocês e analisem durante e também depois do treino, que é fundamental para que todos possam evoluir. Valeu, um abraço.